E aí, Samuel, pronto para mais um programa?
Mais um programa de reflexões sobre esse livro, né?
Retomando então aí o estudo da obra A Redenção de um Exilado, de autoria espiritual de Lucas, quando ele conta, né, da migração que ele veio junto com o Degredo, lá de Capela para cá, estamos trabalhando o tema do capítulo 2 ainda, né, que a gente está sem pressa para terminar,
isso,
né? Orientações iniciais para o Degredo. Ele aqui trazendo aqueles primeiros impactos emocionais com a realidade do Degredo em si. Estávamos naquela época em que o homem primitivo dava condições para a introdução dos primeiros companheiros encarnarem. Mas era preciso tamponar nossas qualidades mentais para melhor ajustarmos-nos a eles. Quase todos os períodos de transformação do planeta e de aperfeiçoamento das ações humanas já eram indícios de introdução de alguns grupos de exilados. O maior número de capelinos encarnados se deu na época das grandes civilizações do passado e tiveram seu apogeu com o florescimento das raças hindus, egípcias, judaicas e arianas. Esse mergulho maciço na crosta só foi possível quando as condições de reprodução humana permitiram sua fixação e também reprodução para o aumento de pessoas no planeta. Vamos dar uma paradinha aqui. É um processo que durou muito tempo isso, né, Samuel?
Isso, porque a leitura é rápida.
Mas os milhares de anos são muitos.
São muitos. Então, agora, por isso que é difícil, né? A gente lê uma obra, A Caminho da Luz, lê essa obra, a informação é muito... É um capítulo.
São sete linhas.
Você vê, isso aí é...
Milênios de história.
É um trabalho a longo prazo que eles estão trazendo informações. Eu fico imaginando quando a gente vai ter detalhes disso. Então é muito... Mas já estão tendo essa colher de chá, né, de reflexões nesse sentido.
Ô Samuel, vamos voltar aqui numa informação para a gente inferir alguma coisa.
Uhum.
Né? Quase todos os períodos de transformação do planeta e de aperfeiçoamento das ações humanas já eram indícios da introdução de alguns grupos exilados. Alguns.
Isso.
O maior número de capelinos encarnados se deu na época das grandes civilizações do passado e tiveram seu apogeu com o florescimento das raças hindus, egípcia, judaica e ariana. Na pesquisa que nós realizamos para a publicação do livro e outras fontes de pesquisa de autores que já escreveram sobre a questão do exílio, a partir do ano 12.000 a.C., já começou o processo reencarnatório desses espíritos exilados. Pode ter vindo um pouco antes,
isso,
mas a grande leva mesmo, a primeira grande leva, que é o Projeto Adão, que nós vamos discutir em programas que virão, ela se deu ali por volta de, a partir de 10 mil, mas acentuadamente de 7 mil a 4 mil antes de Cristo. Nesse período aí, nesse milênio, foi aquela grande leva da raça adâmica. Isso só foi possível quando as condições de reprodução humana permitiram esta fixação para aumento das pessoas no planeta. Você tem condições assim de traçar para nós alguma explicação nesse sentido?
Porque se os homens primitivos estabeleceram a reprodução humana, fixaram a reprodução humana e a partir dali a reprodução se dá daquele jeito, isso já estava estabelecido. Porque como é que eu vou reencarnar se não tem a possibilidade de uma reprodução vinculada ao humano?
Então, com os milênios, a possibilidade de encarnação foi se dilatando?
Foi se dilatando. E aí nós temos dois tipos de grupos reencarnando. Os capelinos professores e a Terra, ao se transformar num mundo com condições de prova e expiação, trazia de todos os lugares espíritos alunos. Então, não é só os terrenos que vão...
Usufruir.
Todo espírito que... Então, Aumentou demais o número de encarnados? Sim, aumentou demais o número de encarnados, porque a partir de agora pode nascer qualquer espírito de prova e expiação na Terra.
Ah, que não seja única e exclusivamente os naturais da Terra.
Nem os naturais da Terra, nem os capelinos.
Então quer dizer que a gente recebeu outras levas de espírito de outros orbes ou sistemas que estavam nessa faixa de evolução.
Como nós estamos vivendo uma fase de transição para o mundo de regeneração, quantos espíritos não devem entrar com essas características hoje? Continua entrando. E aí, mundo de regeneração, fecha a entrada de espíritos de ordem de prova e expiação. Quantos espíritos vão entrar?
Agora.
Então, aí se torna um processo muito dinâmico de entrada
e saída
de espíritos. Então não tem só capelino. Existe capelino, existe espírito da Terra, existe espírito que, com as condições da Terra, que é igualzinho ao espírito da Terra, porque o espírito da Terra não saiu da Terra com o princípio de inteligência, não?
Sim.
O próprio espírito da Terra, que nós chamamos de espírito da Terra, não vai lá. Espírito psicamente terrenos.
Sim.
Que ninguém é da Terra, não. Sim. Todo mundo é de outro planeta.
Já iniciou a evolução básica em outro para chegar aqui nessas condições.
Só que não são exilados, são espíritos em condições de continuidade. Eu estou aqui no planeta Terra numa escola, eu estou no sexto ano, eu vou para qualquer escola de sexto ano. Só que hoje você fala assim, eu quero estudar muito. Aí você tem que ir para uma escola que te oferece
essa demanda,
qualidade de dedicação. Ah, eu não gosto de estudar muito, não. Tem escola ali, mais ou menos, se você quiser, tá ali, ó.
É.
Então vai ter espírito de tudo quanto é nível de... Porque a gente, não, só tem capelino e exilado.
Não, só tem capelino e terreno.
Terreno e... Não, quem que são os terrenos? Na verdade, não tem espírito terreno que nasceu. Existe, o máximo que aconteceu, um grupo de espíritos primatas que iriam adentrar no
campo da razão, do pensamento contínuo.
Quantos primatas tem em vários lugares que vão trazer tudo para cá, porque a Terra está começando.
E vai ter um grande avanço aqui agora com os capelinos que vão chegar.
Imagina o tanto de espírito que deve chegar na Terra. A Terra, na verdade, é um portuário de espíritos, de entrada e saída de espíritos, como outros planetas. Isso aí, eu fico imaginando o fluxo. A organização disso aí, nós não sabemos é nada.
O trança-trança no universo, e a gente tá aqui arrepiando os cabelos por causa de uma...
Isso são pontinhos de uma ponta de iceberg que os espíritos trouxeram, que vão trazer mais e cada vez mais pra gente ver como é que é a dinâmica da vida.
Que nós estamos conhecendo agora. Samuel, aquelas impressões eram tão marcantes que nos primeiros tempos de nossa romagem na matéria junto a eles, sentíamos-nos como se mergulhássemos junto a bestas, contrariando as leis da nossa própria evolução, postulando ideias e crenças de que nos revestíamos de corpos animais em pagamento pela nossa queda e insubordinação. É aqui que entra a questão da metempsicose?
São os pensamentos idênticos a esse. Porque se você for olhar muitas crenças espirituais, tem uns que adotam o espírito para voltar no animal. Tem crenças religiosas aí que até tem deuses animais que eles veneram, a vaca, né, assim, que já é algo... Aí também já pode ser também a mente do primitivo que não acompanha a mente do exilado e traça uma crença particularizada de interpretação nesse sentido. Então tem de tudo aí. Mas a ideia metempsicose surgiu dessa sensação de que eles estavam regredindo a corpos animais.
Só para poder orientar o nosso ouvinte que não está familiarizado com essa proposta da metempsicose, é um postulado, né, que nasceu no Egito, em que até o Samuel já comentou isso em alguns programas atrás, né, Samuel?
Isso mesmo.
Que a revolta era tão grande quanto ao processo de degredo e ter que reencarnar em corpos muito diferentes dos capelinos, que eles consideraram corpos de animais.
Isso mesmo. E como a doutrina espírita fala que não há regressão, então, quando você atinge o princípio inteligente, atingiu a condição...
A evolução humana.
A evolução humana, com pensamento contínuo. Ele não regride mais, ele não tem condições mais de habitar corpos inferiores àquele. Então, mas os capelinos tinham a sensação de que eles estavam regredindo.
Avante aqui, Samuel. Nos primeiros tempos do nosso mergulho nas condições biológicas do planeta, estabelecemos uma separação de classes, deixando os homens primitivos distantes de nosso acolhimento e conhecimento, surgindo assim uma série de obstáculos para nos aproximar daqueles seres impulsivos e agressivos. Possibilitamos a união somente entre os que eram considerados afins ou especiais.
Isso mesmo, é onde surgiu os grupos iniciáticos. Essa visão do povo judeu de ser escolhido. Essas palavrinhas, né? Escolhido, iniciático, especial, né? Assim, já é característica de sintonia de espírito capelino com espírito capelino. Até porque a única coisa que faz com que o espírito exilado sintonizasse com o espírito primitivo era sexo e alimentação, basicamente. Aqueles atributos mais prazerosos e que, é lógico, muito espírito capelino adora. Então, bacanais, né? Exploração desse sentido, eles tinham sintonia com os homens primitivos.
Já no campo da cultura, não.
Não, porque aí você está falando de algo... Eu estou falando de uma coisa que... Você não entende isso? Nossa senhora, que coisa! Esse aí é meio esquisito. Então, automaticamente vai fazendo o quê?
A separação.
Uma separação. Mas esquecendo que todo o material aqui estabelecido em forma de escrita, o surgimento da matemática, o surgimento dos números, o surgimento da razão, tudo isso iria compilar material didático para introduzir na mente do primitivo os princípios que eles precisavam nortear.
No futuro, quando eles se encontrassem preparados para isso, que foi o que aconteceu.
Isso, na medida que o homem primitivo também começa a indagar. Mas por que isso? Por que aquilo?
Mas então, cara, até ele soma 2 com mais 2 e tem 4, eu não sei nem que ele tem mais que eu, por quê?
Isso, o primitivo começa a ter interesse. Fala, opa, aquilo ali é bacana, também quero
aquilo ali é vantajoso.
Me ensina isso aí, eu caço para você, né? Quantas vezes, né, você vai ler no livro... o livro sagrado dos judeus ali, né? O Antigo Testamento. Aquelas trocas ali, ó, de interesse, né? O rústico sabe caçar bem, eu vou lá caçar, vou arriscar lá, eu compro.
Não, e o outro conserva a carne no sal, então eu caço, você me ensina e fica tudo bem.
Vai, o trabalho bruto quem faz? O bobo.
Não é assim? Você falando assim, parece que o bobo, nós somos... Mas era natural que
muito
fosse
natural,
assim.
Né? Aí eles passam a comandar, mas o outro não aprende? Ele
claro,
não é bobo?
Deixa de ser bobo rapidinho.
Bobo que tá ficando esperto. Ele é mesmo, aquilo que ele tá estruturando, o outro já tá estruturando em paralelo.
Já tá no paralelo.
Já tá no paralelo. Quem tá criando paralelo? Lógico, o outro que aprendeu.
Aprendeu.
É isso que vai fazendo o processo de troca de valores entre os grupos.
É interessante, porque na hora que eu li isso aqui, eu falei, já começou a encalacrar aqui com esse trem de separação. Mas é coisa natural mesmo,
natural, né? Natural, porque a gente gosta de estar do lado das pessoas que nos afinizam o modo de pensar, de buscar, de ser. Mas em padrões de primitividade, junta tudo.
Agora, tem um viés aí não muito positivo, né? Lucas comenta ele aqui, quer ver? Em muitos de nós, a revolta e a inaceitação determinaram a fixação de uma característica separatista da nossa forma de viver e relacionar, cujos resultados desastrosos e dolorosos caíam sobre nossas próprias cabeças, até que entendemos não ser daquela forma a reconquista da nossa libertação verdadeira. Grande parte dos espíritos degredados tinha essa consciência, principalmente aqueles que se comprometeram em primeira mão a auxiliar o Cristo do planeta, a promover a evolução daquela raça simples e ignorante. Ele nos tocara os sentimentos mais profundos, dando-nos a esperança de que bastava fazer o que caberia às nossas responsabilidades para retornar à morada de origem, laureados pela coroa da renúncia em benefício de nossos irmãos mais novos, reentrando em nosso orbe, glorificados pela consciência erguida do dever cumprido.
Você vê, então, muitos também criar a trajetória de educação, indiferente das dificuldades de criar de separação, porque quando a gente fala de separação, nós estamos introduzindo preconceitos, estamos introduzindo separatividade entre os homens, e isso vai gerar o que amanhã? A guerra.
E é isso que caía sobre as próprias cabeças deles lá. Ao não educar o primitivo, a convivência futura seria violenta.
Isso, porque aí eles criaram a guerra. Adivinha quem tinha mais força para vencer?
É, os brutos.
Os brutos. Aí vai, opa, se eu entro aqui como eu fazia lá...
Se eu bato lá e sair impune, aqui se eu bater eu apanho.
Apanho. Aqui a coisa tem que ser diferente, porque se eu vou com brutalidade, os brutos fazem o quê?
Acaba comigo.
Acaba com a gente. Então, ai, vão com calma com isso aqui. Esses aí tem que pensar como é que nós vamos fazer, porque eles pegam rápido.
Eles batem forte.
Isso.
Ó, pra você ver, interessante. E ele lembra aqui que ao criar essa separação, eles fugiam de um compromisso que assumiram com Jesus.
Isso.
Que era o de educar o povo da terra.
Só que aí o que, que acontece, né? Como a maioria dos capelinos tinha uma predisposição religiosa e espiritualizante, olha, quando eles encontram com Cristo, aquilo alimenta, aquilo sustenta, né? Então, é muito mais fácil para eles conduzirem um padrão de crescimento espiritual, né, sobre o toque do Cristo, e quando eles abraçavam, olha a história do Paulo, olha dos grandes profetas, né, fundamentando os princípios de crescimento, né, mas infelizmente eles também sabiam conduzir o interesse pessoal, mesmo dentro dessa área, como a gente faz hoje.
É, o próprio rei Davi, aqueles profetas antigos, a realidade deles de vida no campo do interesse individual
era muito
forte.
Sei, mas mesmo assim isso traz um benefício muito grande para o primitivo, porque não tinha como ser diferente não. Como é que eu vou trazer sublimação num meio que não cabe sublimação?
Isso é tão interessante que eu estou me lembrando aqui de um episódio com Moisés, depois que eles saem... da escravização no Egito, Moisés ele se retira por um período longo de dias para ficar em meditação no monte, e quando ele volta, a turminha lá fez um bezerro de ouro para adorar. E para mim fica muito claro que os que fizeram o bezerro de ouro para adorar não foram os capelinos, foram os primitivos da terra.
Isso, ou então se tinha capelino...
Que estavam lá misturados com os mais conscientes do capelinho, que também queriam o bezerro.
Isso, porque aí eles queriam interesse. Imagina, eles passam de subordinado a um grupo que explora a religião. Aprenderam. Uai, gente, eu quero isso também para mim. Então eu vou criar minha
tribo de religiosos.
Eu sou capelino, mas eu tenho interesse. A nossa tendência à negatividade é muito grande. Basta ver, por exemplo, um pouquinho que libertou, né, o Espírito Santo. Teve lá, não teve policial. O que acontece? Os bandidos saíram para a rua? Os bandidos e os bandidos que têm tendência a ser bandido, que aproveitaram a circunstância para o quê?
Roubar da mesma forma.
Da mesma forma. Quem que é bandido ali? Tinha gente de tudo quanto é jeito.
Os que já tinham ficha criminal e os que não tinham.
Os que não tinham. Mas ali, livre, vão todo mundo aproveitar? Vão. É nessas horas que essas tendências fazem o quê?
Joga pra fora e põe o sujeito exatamente aonde que ele quer estar.
Isso mesmo. Então, automaticamente, se deixar aflorar, aflora naturalmente. Se não tiver uma orientação, se não tiver um campo de mais disciplinado, nossa senhora, volta tudo com os mesmos interesses.
Aí que está a separação do joio e do trigo.
Isso.
Que Jesus comenta no versículo dele, deixai crescer ambos juntos, que na colheita a gente pega o joio, isso, separa a ata em molhos para queimar e colhe o trigo para fazer o pão. Samuel, interessante a gente pegar esse link aí do joio e do trigo, porque o dono da plantação ele planta o trigo e vem o inimigo durante a noite e semeia o joio. E na hora que as mudinhas brotam, elas são muito parecidas, o joio e o trigo. E na hora que o trabalhador dele pergunta o que, que vai fazer, ele dá uma resposta muito sábia, que é deixar os dois crescerem e na hora que eles estivessem prontos para colher, a natureza de um estaria diferenciada da natureza do outro.
Isso mesmo.
É o que acontece hoje, Samuel?
É o que acontece, porque Quem tem qualidade, apesar das dificuldades, quem tem uma qualidade maior, destaca naquela qualidade. Quantos potenciais nós temos com as nossas imperfeições? Porque se nós formos olhar no meio comum, todo mundo tem as mesmas imperfeições, as mesmas dificuldades. Mas o empenho, o diferencial começa a surgir quando a coisa está em paralelo. Então você vê os destaques surgindo, fomentando o despertar daqueles que ainda não têm aquela qualidade. Mas no fundo, a qualidade e inferioridade é a mesma. É a mesma busca de satisfação, é a mesma busca de poder, é a mesma busca de interesse, é a mesma busca de querer se aparecer.
Né? Então, nós poderíamos dizer que a igualdade está, comparando o joio e o trigo, em serem vegetais que produzem grãos, só que um grão ele não é comestível, isso, ele não é aproveitável nem pelos animais,
isso,
porque não dá para os bichinhos comer e nem para o ser humano comer. Já isso, o trigo é uma semente do bem, a boa, que você isso consome e produz alimento. Então, a diferença que nós estamos vivendo nesse período de transição, que já é a saída do mundo de provas e expiações para a entrada no mundo de regeneração, é esse momento da colheita. Isso. Quem está afinizado ou tem capacidade de produzir no campo do bem, por mínimo que seja essa possibilidade, por mínima, ele está no campo do trigo.
Isso.
E aqueles que não têm condição nenhuma de sintonizar com o bem, está no campo do joio.
Isso. Então aqui está na Terra está um processo de escolha pessoal. Isso vai depender de detalhes de escolhas que cada um de nós vai ter. Vai ter gente que fala assim, ó, se você fazer a proposta, né, a Terra não terá, vai ter que perder muito em qualidade alimentar bruta. Vão ter que aprender a comer com suavidade, sutilidade. Muita gente não quer. Não, isso eu não abro mão, não. Aí, ó, joio. Não, isso eu não dou conta, não. Pode me levar para o outro.
Não fico sem meu churrasco.
Não fico. Então, cada um escolhe, mas naturalmente não tem nada de constrangedor. Desejando a todos muita paz e muita tranquilidade.
Tenham uma belíssima semana e fiquem com Deus. Com Deus.